Que bom estarmos juntos novamente para nós estudarmos a palavra de Deus.
Glória a
Deus. Mas aí é prazer aqui.
Amém.
Deus abençoe cada um dos irmãos que fizeram o esforço de estar aqui. Hoje nós estamos estudando a série das sete declarações de Jesus a respeito do Eu Sou. E hoje nós vamos falar sobre a quinta declaração, que está em João capítulo 11, quando ele declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Essa declaração está em João, no capítulo 11, versículo de número 25. Mas nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 11 para nós nos inserirmos dentro do contexto dessa declaração. Vamos ler o primeiro versículo até o 4, aí a gente vai alternando, pulando. Essa passagem bíblica, ela é bem conhecida, ela fala sobre a ressurreição de Lázaro. E diz assim, no 1 ao 4: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos lá para o 17. Então, depois de Jesus receber o recado que foi dado a ele a respeito da enfermidade de Lázaro, ele ainda fica 2 dias ali onde ele estava para depois seguir para Betânia. Aí no 17, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Lázaro já tinha morrido. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Versículo 38. Então Jesus é levado até onde estava Lázaro, já sepultado. 38 diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirem a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém? Bom, essa declaração, então, Eu sou a ressurreição e a vida, ela está inserida dentro desse contexto da morte de um amigo, de Lázaro. É uma família diferente, são 3 irmãos que vivem numa casa, e pelo que a gente entende, muito chegado um ao outro, unidos. E Jesus era uma pessoa amiga da família. Jesus passava por Betânia e cada vez que passava por Betânia se hospedava na casa dessa família de irmãos. E quando Lázaro ficou doente, Jesus estava longe de Betânia e as duas irmãs mandam então alguém levar um recado para Jesus, já que Jesus era amigo da família. Olha, Lázaro está doente e essa doença que ele está é grave. Pois bem, então Jesus recebe aquele recado e ainda fica lá por uns 2 dias para depois seguir para Betânia para visitar o Lázaro que estava doente. Pois bem, irmãos, não dá para falar sobre vida se a gente não falar de morte, não é? Nós precisamos falar de morte e é um assunto que é um certo tabu, né? Sendo que a morte é a única certeza que a gente tem na vida. A única certeza que temos na vida é que nós vamos morrer. E não há dúvidas que esse assunto, que esse tema, morte, é um tema amedrontador, né? Para o ser humano, para todos. Não adianta a gente achar que gosta de falar de morte, mas é assustador. Todo ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. A Bíblia fala isso lá em 1 Tessalonicenses 5:23, quando fala que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados. Então, entendemos que o ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. E quando nós falamos de morte, nós estamos falando que a morte atinge essa composição. Ele atinge o espírito, a alma e o corpo. Temos que ter muito claro isso para a gente falar, para a gente entender essa declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então vamos falar de cada uma dessas mortes. Nós temos 3 mortes citadas na Bíblia. Nós temos a morte espiritual, nós temos a morte física e nós temos a morte eterna. Essas 3 mortes são relatadas na Bíblia. São 3 mortes diferentes. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a perca da comunhão com Deus. Essa não escapamos, mas o bom é que ela é reversível. Nós nascemos espiritualmente mortos. Lá em Gênesis, e essa foi a primeira morte a atingir o homem. Lembram lá em Gênesis, no capítulo 2? Os versículos 16 e 17, quem achar aí antes de mim, por favor.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Qual foi o aviso de Deus? Foi um aviso seguido de uma sentença. Então, olha, não coma. No dia em que você comer, em outras palavras, se vocês desobedecerem, a penalidade da desobediência será a morte. Eles comeram, desobedeceram. E o que aconteceu? Eles comeram e caíram para trás? Não. Jesus, ou Deus, estava mentindo? Será que o diabo estava certo quando disse: não, Eva, conversa, pode comer, vocês não vão morrer. E aí Eva come, continua viva. Não é que o diabo tem razão? O que aconteceu naquele momento? Houve uma morte instantânea, sim. Uma morte espiritual. A partir daquele momento, o homem passa a ter uma vida separada de Deus. E o que é religião, quando a gente fala de religião? É a religação da vida do homem com a vida de Deus. Isso é religião. Então, quem é a nossa religião? É a Deus? A nossa religião tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Ele religa o homem com Deus. Então, essa morte acontece instantaneamente na vida daquele casal. Essa é a morte espiritual, a primeira a atingir o ser humano. Romanos 3:23 fala dela, indiretamente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente poderia traduzir esse versículo dizendo: todos pecaram e estão mortos espiritualmente, porque estão separados de Deus. Então, a morte espiritual atinge o ser humano naquele momento. Bom, a segunda morte é a morte física, que nada mais é. A gente disse que o homem, ele é composto por espírito, alma e corpo. E o corpo nada mais é do que uma carcaça que só está falando, só está interagindo, só está se movimentando, porque dentro dele tem uma alma e tem um espírito. Quando a alma e o espírito saem desse corpo, ocorre a morte física. Morremos fisicamente, que é essa morte que nós vamos todos passar. E a Bíblia também fala dessa morte. Salmo 104, versículo 29, fala dessa morte, quando diz assim: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Essa é a realidade humana. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo de número 7 também fala dessa morte física. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando ocorre essa separação, ocorre então a morte física. E essa morte física, ela veio na sequência da morte espiritual. Lá em Jó, no capítulo de número 14, versículos 1 e 2, diz assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Então a nossa vida física, ela é, como diz Salomão, um conto ligeiro. Uma flor do campo que hoje existe e amanhã não existe mais. Quando nós comparamos o nosso tempo de vida física, que a Bíblia diz que alguns chegam a 80, é uma gota d'água no oceano da eternidade. É muito pouco, por isso é um conto ligeiro. Apocalipse, no capítulo de número 20, e o versículo de número 5, diz assim: mas os outros mortos não reviveram até os mil anos se acabaram. Esta é até que os mil anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. A morte física, que vai ocorrer com todos os homens, um dia vai se ressuscitar também fisicamente, tanto ímpio quanto justo. A diferença aí é o tempo, um antes do milênio, outros depois, mas todos ressuscitarão. Mas a morte física é uma realidade humana. E a terceira morte, essa é terrível, é a morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte eterna é viver, entre aspas, né? Já que é morte, separado de Deus eternamente. Para sempre. Essa morte, ela é irreversível. Não tem como voltar atrás. Olha Marcos, no capítulo de número 9, e o versículo 47 e 48. Se alguém achar antes de mim.
Tenha os teus olhos que fizeram eu pensar. Arranca-o. Melhor idade no reino de Deus com os olhos dos teus olhos, do que tendo dois teres lançado no inferno. Ontem não lhe morre o velho, nem o fogo se apaga.
Onde o verme não morre, a minha versão está onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa é a morte eterna e é terrível. Essa morte, ela veio como consequência das outras duas mortes. Da morte espiritual e a morte física. Desde o Éden, quando Satanás introduz o pecado através do primeiro casal, as três mortes passaram a ser uma realidade na vida do homem. Ou seja, né, o diabo fez um strike, né? Fez um strike. As três mortes entram, passa a ser uma realidade assustadora na vida humana. Através do pecado, todos os homens encontram-se sob a ameaça da penalidade da morte. Todos, ninguém escapa. Porque a morte, ela é uma penalidade do pecado. Não foi isso que Deus falou? No dia em que desobedecer, certamente morrerás. A sentença foi dada antecipadamente. E eles desobedeceram e passam então a ser uma realidade. Isso deixa bem claro quando Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 5 e o versículo de número 12, quando ele diz assim, que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3:23, repetimos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum ser humano passa em branco na penalidade do pecado. Nenhum. Veio a morte por um homem e essa morte foi passando de ser humano a ser humano chegar nos nossos dias e isso vai continuar enquanto Jesus não voltar. É uma realidade assustadora ou não é? É triste? Então, irmãos, nós entendemos que dessas mortes aqui, nós falamos de três mortes, morte espiritual, morte física, morte eterna. Ainda que a morte eterna é a mais terrível, nós entendemos o seguinte, que a pior das mortes não é a morte física, obviamente. Mas a pior das mortes é a morte espiritual. Por que que é a pior das mortes? É pior quando a morte física ela passa a ser ruim, quando o homem está espiritualmente morto. Quando a morte física atinge o ser humano, ele estando morto espiritualmente, fatalmente esse homem vai ser conduzido a morte eterna. Essa é uma morte muito terrível, porém reversível. Entendemos que seja reversível. A morte eterna, que é consequência da morte espiritual, com a morte física, que ocorre a morte espiritual, que a morte eterna. E essa morte, ela é irreversível, eterna é irreversível, mas a morte espiritual não, nós vamos ver isso. morreu fisicamente, estando morto espiritualmente, a sentença está dada, é morte eterna. E não se volta atrás. Vocês se lembram de uma história contada por Jesus lá em Lucas, no capítulo de número 16, do mendigo e o Lázaro? Lá em Lucas 16, dos versículos 22 ao 26, diz assim: aconteceu que um mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. Então a morte eterna é irreversível. Jesus conta essa história para ilustrar isso. Havia dois homens, um rico e um pobre, um mendigo. Os dois passam pela morte física. O problema é que o rico passou pela morte física estando morto espiritualmente. Lázaro também passa pela mesma morte física, vivo espiritualmente. O destino foi escolhido antes da morte física. Os dois passaram pela morte física. Um foi para a eternidade com Deus e outro para a morte eterna. Diante disso, irmãos, a gente poderia fazer uma equação. Não dá para escrever uma equação matemática aqui, mas é... Eu fiz uma equação. Viu, Hélio? Você que é bom de matemática. Morte espiritual mais morte física é igual a morte eterna. Vida espiritual mais morte física é igual a
vida eterna.
Está no meio aí a morte física, ela é comum para os dois. O morto espiritual e o vivo espiritual vão se cruzar na morte física. Os resultados serão diferentes. Você está vivo espiritualmente? A vida espiritual somada com a morte física é igual à vida eterna. A nossa vida está guardada em Deus. Então, a morte física, ela passa a ser, para quem está vivo espiritualmente, um passaporte para a vida eterna com Deus. Então não precisamos ficar desesperado diante da morte. Não, obviamente que todos nós queremos viver, mas não há necessidade de desespero se você está vivo espiritualmente. Amém até aqui?
Amém.
Então qual é a morte dessas três? Qual é a morte que precisa urgentemente ser revertida? É a morte espiritual. Essa é urgente, não pode passar. Ela tem que ser revertida antes que ocorra a morte física. Porque depois, meu amigo, não tem jeito. Não tem como. Todo homem precisa de vida espiritual para ter a sua sorte eterna alterada. Indo para João, no capítulo de número 3, vocês lembram aqui de um dos diálogos na Bíblia? João relata vários diálogos bem comoventes, maravilhosos, né? Aqui é o diálogo de Jesus com o mestre da lei chamado Nicodemos. E nessa conversa que ele tem com Nicodemos, nós não vamos ler, mas vocês conhecem aí, deixa aberto aí. Mas no versículo de número 16, você já conhece de cor e salteado, né? No 18, ele fala assim: Nicodemos, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que que Jesus estava dizendo para Nicodemos e para nós, para todo ser humano? Você não precisa fazer nenhum esforço para ser condenado. Não precisa. O esforço precisa ser feito para não ser condenado. Se você não fizer absolutamente nada na sua vida, você já está condenado. Porque nascemos em pecado. Nascemos condenados. Nascemos sob a penalidade da lei. Mas o esforço está em reverter essa condenação. Esse esforço maior já foi feito quando Jesus morre na cruz. Por isso ele diz no versículo 16: Nicodemos, Deus amou o mundo. E você está incluso, Nicodemos. Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Então o esforço maior já foi feito por Deus. O que você precisa fazer agora para reverter a sua condenação é crer nesse sacrifício que o próprio Pai, o próprio Deus planejou, esse projeto que Deus fez e colocou em andamento. Quando eu creio nisso, a minha morte espiritual, ela é revertida. Se a morte espiritual é revertida em Jesus, que vem a morte física, nós não vamos escapar dela. Mas não tememos, porque ela passa a ser um passaporte para a vida eterna ao lado de Deus. Diante disso, irmãos, Jesus, diante desse cenário de morte, da expressão que eu usei de strike do diabo, já derruba três de uma vez só, né? Traz as três mortes de uma vez só. Diante desse cenário de morte, Jesus pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Aí nós entendemos então essa expressão. Ele fala isso: eu sou a ressurreição e a vida, porque ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida física, ele é a fonte da vida emocional, ele é a fonte da vida espiritual, ele é a fonte da vida eterna. É esse Jesus que nós servimos. Aí em João, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele estava a vida. No capítulo 10, pastor Miqueias falou sobre esse texto terça-feira passada, 10:10, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu, Jesus falando, vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida plena. Vida plena, vida total. Eu vim para reverter o que o diabo fez. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está conseguindo fazer isso em muitas vidas. Mas eu vim para reverter essa tendência de morte, essa possibilidade de morte tripla. Porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Glória a Deus. Aleluia.
Ele recebeu do Pai o poder da vida, não apenas recebeu para ter a vida, como recebeu o poder para dar vida. Olha aí João capítulo 5, versículo 26 a 29. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os dois vão ressuscitar, tanto o morto espiritual que passou pela morte física, tanto quanto aquele que tem vida espiritual e passou pela morte física, os dois em Cristo ressuscitarão. Um para um destino, outro para outro destino. A sua eternidade está garantida? Amém? Sua vida está guardada em Deus? Amém? Louvado seja Deus por isso. Que o nosso Jesus reverteu a nossa situação de morte. A nossa condenação foi revertida na cruz. Glórias a Deus por isso. Dissemos que a morte espiritual precisa ser revertida. E está aqui um grupo de pessoas que tiveram a sua situação espiritual revertida. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, os versículos de número 1 e 5. E vos vivificou. De quem está falando? Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. E vos vivificou quando vocês estavam mortos espiritualmente. Ele foi lá e bradou para mim e para você. Veja a cena de Lázaro, irmãos. O Senhor da vida está diante do símbolo da morte, que é um sepulcro. Está lá o Senhor da vida em frente a um sepulcro. A parte desse Senhor da vida é dar vida, tirar a pedra aos homens. Por isso ele fala, manda, tirem a pedra. E quando eles tiram a pedra, agora é comigo. E ele grita para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Isso acontece para Jesus mostrar, provar para eles e para nós que ele é o Senhor da vida. Um dia Jesus chegou em frente a um sepulcro espiritual e gritou em alta voz, Vladimir, sai para fora.
Glória.
Márcia, sai para fora.
Aleluia.
Flávia, sai para fora.
Aleluia.
Foi isso.
Aleluia.
E nós, lá dentro do sepulcro, Avani, ouvimos essa voz. Aleluia. E conseguimos sair todo torto. Todo torto, mas saímos do sepulcro.
Aleluia.
Glória a Deus. E depois ele fala, desataio, deixa eu livre. E aqui nós estamos livres. Livres, 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 porque Ele nos libertou. Que voz maravilhosa essa que nós ouvimos de Jesus. Olha só, Colossenses no capítulo de número 2 e os versículos 12 a 15. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Que texto maravilhoso. Você pode contar para quem você quiser. Você já presenciou algum milagre? Você pode dizer: eu presenciei. Aliás, aconteceu comigo. Sabia que eu passei um dia pela ressurreição? Sabia que um dia eu estava morto, numa lápide, morto, e alguém chegou perto de mim e falou assim: Vladimir, levanta. É isso que o texto está dizendo, e vos ressuscitou. Você é um milagre da vida. Você é um milagre de Deus. Você passou pelo milagre da vida. Nicodemos não estava entendendo isso, mas agora nós, lendo e clareado pelo Espírito Santo, entendemos o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Quando eu disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você precisa passar pela regeneração. É receber vida novamente. Glórias a Deus. Aquele que crê em Jesus, irmãos, é vivificado espiritualmente para ter a vida eterna. Aí em João, no capítulo 5, novamente, e o versículo de número 24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, ainda que morra fisicamente, voltará a viver. Jesus não ressuscitou Lázaro para dizer: olha, todos que morrerem fisicamente vai voltar a viver nesse mundo. Ele fez isso para mostrar que ele é o Senhor da vida, e que ainda que nós morramos fisicamente, nós voltaremos a viver. Ressuscitaremos com Cristo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? A ressurreição de Jesus, que consequentemente trará a ressurreição final, anula o poder da morte, anula a sentença da morte. Voltando aí para o nosso texto de João, no capítulo 11, versículo 25, o versículo 25 diz que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E um texto tradicional para falarmos dessa ressurreição está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo, a partir do versículo 13 até o 18, que diz assim: não quero, irmãos adeuenses, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. 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 Ele está dizendo: olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Se tivermos o privilégio de estarmos vivos no arrebatamento, amém. Está dizendo aqui que nós seremos arrebatados. Oxalá sejamos a geração do arrebatamento. Mas se não formos, se seguirmos antes, se fisicamente morrermos antes, haverá um dia em que mortos e vivos, estiverem vivos, se encontrarão nos ares e estarão para sempre com o Senhor, com o mesmo corpo glorificado do Senhor, com a mesma composição do Senhor. Estaremos lá, vivos para todo sempre, junto com nossos irmãos. Apocalipse, no capítulo 2, e o versículo de número 11, quando dá carta à igreja de Esmirna, João diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O dano da primeira morte, Fábio, passaremos. Passaremos, é a vida física, é a morte física. Mas não passaremos pela segunda. A segunda é para quem morreu espiritualmente morto. Aí em Apocalipse ainda, no capítulo 20, e o versículo de número 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glórias a Deus. Você vai fazer parte do reinado de Jesus sobre este mundo. Glórias a Deus. Vamos dar uma corrida aqui, senão não vamos conseguir terminar. Então, irmãos, voltando a João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro foi a prova de que Jesus tinha o poder da vida e tem o poder da vida em suas mãos. Esse foi o propósito da ressurreição de Lázaro, e isso fica aí claro quando nós lemos atentamente esse capítulo, no versículo 4, quando diz assim Jesus: ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha o 15: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. O versículo de número 45: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O propósito da ressurreição de Lázaro foi para demonstrar: eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder da vida em mim. Diante de Jesus, a morte perde o seu poder. Paulo diz que ela perde o seu aguilhão. Vamos lá para 1 Coríntios, que é como que um cântico de desabafo, de vitória. Paulo entendeu muito bem isso que nós estamos conversando aqui hoje, sobre o poder de Jesus sobre a morte. E aí ele, no capítulo 15, que é chamado o capítulo da ressurreição, ele descreve detalhe a detalhe o Senhor da vida e o impacto da ressurreição de Jesus sobre nós, seres humanos, especialmente sobre aqueles que creem. E aí, ao final, ele não se aguenta mais, Nicolino, e ele fala assim: morte! Morte! Onde está o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória?
Amém. Aleluia.
Podemos perguntar isso para a morte hoje, irmãos? Morte, onde está o teu aguilhão?
Glória a Deus.
Inferno, onde está a tua vitória?
Amém.
Aqui está um grupo de redimidos que venceu a morte.
Aleluia.
Através de Jesus. Aleluia.
Aleluia.
O 56 diz: ora. Como que ironia, né, de Paulo? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus.
Glória a Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Glórias a Deus. A vida abundante que Jesus falou em João 10, 10. Ela está disponível, irmãos, através de Jesus, aqui e agora. Ela está disponível para nós. A morte não é mais o fim para aqueles que creem em Jesus, não. Porque assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Olha aí, 1 Coríntios mesmo, no capítulo 15 que nós estamos lendo, o versículo 20 ao 23. Como eu gosto quando Paulo usa a expressão "mas agora", ele usa muitas vezes para mostrar o que era antes e o que é agora. Olha o "mas agora" aí no versículo 20. "Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele é o primogênito dos mortos", diz a palavra de Deus. Quando fala que ele é as primícias, ele é o primeiro de uma série. Ele foi primeiro. E nós vamos na sequência.
Glória a Deus.
Aleluia.
Aleluia.
"Amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser", disse João. "Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e tal como é, o veremos."
Glória a Deus.
Essa é a promessa que temos. E Paulo vai discorrer aí no final desse capítulo 15, quando ele fala que aquilo que é imortal, aquilo que é mortal, falando do corpo, dessa carcaça, isso que é mortal, que é corruptível, vai se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E nós seremos semelhantes a ele lá no céu. E lá, estando no céu, encontraremos todos os que passaram pela morte física em Jesus. A Bíblia fala que sentaremos à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros, Moisés e tantos outros, pastor Moisés, Robson, Paulo, estaremos todos lá sentados à mesma mesa.
Aleluia!
No mesmo corpo glorificado. Oh, aleluia.
Aleluia!
E Paulo diz a nós, irmãos, não sejamos ignorantes quanto a essas coisas. Não precisa se desesperar. Não! Ainda que a dor da perda, ele não pede para você ficar sorrindo diante da morte. Não! E nem pede para você esquecer. Não, não dá tempo para a gente comentar mais alguma coisa aqui. Mas uma das primeiras coisas que Jesus chega antes de declarar para Lázaro sair para fora foi que ele chorou. Ele, como homem, sentiu a separação e nós sentimos. Mas temos o consolo do Senhor com uma promessa maravilhosa: não é o fim de tudo. A equação que serve para nós é: vida espiritual, mas morte física é igual à vida eterna.
Aleluia.
E é isso que nós temos que guardar em nós.
Deus.
Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aleluia. E nos alegremos no Senhor da vida, que é Jesus Cristo.